Bom dia, amigos. 9h31 da manhã. Estamos começando mais um boletim informativo para o senhor e para a senhora, que agora vai conosco abrir a programação desta quinta-feira. E agora vamos dar uma olhada nesse primeiro boletim do dia, dar uma olhada no mercado de bioeletricidade, mais especificamente, como estão as usinas do ponto de vista tecnológico em relação ao potencial que já está sendo produzido e aquilo que pode vir a ser produzido. Conosco, então, André Lins, consultor da Pentagro Soluções Tecnológicas de São Carlos, polo tecnológico também do setor sucroenergético brasileiro, e que vai nos dar uma visão de como está esse mercado e de como as indústrias estão se comportando atualmente. Bom dia, André, tudo bem com você?
Bom dia, Giovanni.
Então,
bom dia, ouvintes.
Obrigado, André.
Telespectadores, né? Melhor dizendo.
Os dois. Porque também temos podcast e também temos leitores também depois, né? Então, a nossa plataforma aqui, Notícias Agrícolas, é completa para melhor informar o produtor rural, a cadeia produtiva como um todo. Então, André, vamos lá.
Vamos lá.
Para a gente situar, então, os nossos amigos, dar um panorama do que foi 2017 em termos de geração de bioeletricidade a partir da biomassa da cana-de-açúcar.
Então, acho que um número interessante para a gente falar assim, é a capacidade instalada dessa fonte, né, da biomassa, em termos da matriz total energética, né? Ela representa 9% de toda a matriz elétrica nacional, né? Então, a maior de todas é a hídrica, né, que representa, em termos de potencial instalado, 66%, e depois a fóssil, 17%.
Perfeito.
Porém, quando a gente fala em potencial instalado, não significa o total de energia gerada ou consumida ao longo do ano. São coisas diferentes, porque cada fonte tem as suas características e essa composição que é estratégica para o país, né? Você não pode trabalhar só com a hídrica, ou só com a fóssil, ou só com a bioeletricidade. Tem uma composição aí que é bom para todo mundo. Por exemplo, o que é estratégico na biomassa, ou na bioeletricidade, que é o maior fator predominante da biomassa é a oriunda da cana-de-açúcar, é praticamente 90% do total da biomassa, dessa fonte de biomassa para geração de energia, é oriunda do setor de cana-de-açúcar, né? Então, para você ter uma ideia, a maior produção de bioeletricidade é entre abril e novembro, que é a safra, né? E o pico da safra é de julho a setembro, e é exatamente o período de estiagem em boa parte do território nacional, né? E significa que as reservas, os reservatórios hídricos começam a cair. Então, essa composição de geração, de fontes diferentes de geração de energia, para o país, é estratégico, além de tudo. Não existe uma fonte melhor, uma fonte pior, existe uma composição que é ideal para a segurança nacional. Uhum. Agora, tentando responder a sua pergunta mais objetivamente falando, né? Então, em termos de energia, o país consumiu na faixa de 460, um pouco mais, terawatt-hora ao longo do ano. Relacionado à biomassa, ligado à rede consumida para venda, né? Porque uma coisa é a seguinte, toda a biomassa ela produz 54 terawatts, só que boa parte disso é consumida internamente, né? O que sobra, o excedente, é colocado na rede para comercialização. E esse número é 24 terawatts. Agora foi a produção aproximada do ano passado de bioeletricidade.
Perfeito.
Ou como fonte biomassa.
Perfeito. Isso daí a gente já ia trocar nesse ponto, que naturalmente a gente sabe que tem a própria cogeração, o próprio consumo interno, né? Quer dizer, essa divisão, estamos falando de 54 terawatt-hora, que foi o total das biomassas, né? E 24 foi aquilo que as empresas colocaram no mercado,
Comercializaram, é, comercializaram.
comercializaram através de leilão, venda direta, etc. Pois bem, estamos falando de todas as biomassas, né? Embora, como você disse, 90% é cana-de-açúcar, né, André?
É oriunda
Oriunda da
do setor de
cana,
cana,
exatamente.
produção. Que na
Essa.
verdade a bagaça a 2008 para trás era lidado como um resíduo que era queimado na caldeira porque existia a necessidade de utilização de vapor pelo processo. Né, de 2016, 2006 para frente teve uma lei que regulamentou a possibilidade dessas usinas comercializarem energia e aí começou um boom de crescimento. Que teve o seu auge em 2010, né?
É, exatamente. Teve o auge em 2010, depois ele voltou o setor a barrigar. E antes da gente nós entrarmos em questões um pouco mais técnicas, digamos, sobre o potencial, sobre essa capacidade, sobre o que precisa, a gente poderia entrar um pouquinho para continuar ainda balizando nossos telespectadores e ouvintes. Do desequilíbrio e das distorções. As empresas ainda reclamam um pouco, que falta talvez uma regulamentação, falta mais incentivo, falta preço, enfim, falta aí dentro dessa conjuntura e o que inibe uma maior geração, né? Como que você explica resumidamente esse momento regulatório do mercado de bioeletricidade? André.
Bom, para deixar claro, para responder essa pergunta, eu sempre fazendo isso como exercício, estou clarificando um outro ponto importante. É bom saber que hoje 44% da total das usinas no território nacional já comercializam energia elétrica, né, ou bioeletricidade. Então, já chegou num nível razoável aí, se comparado ao que era 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. Então, voltando. Durante muito tempo, o setor reclamava, né, com justa razão, dos seus leilões de comercializações da ANAEL, porque eles colocavam todas as fontes na mesma balança, no mesmo balaio. Então, não é justo você tratar diversas fontes da mesma maneira, porque um custo de uma usina hidrelétrica ou de uma usina eólica, de uma usina solar, usina fóssil, a fonte de carvão, gás natural, e uma usina de biomassa. Cada um tem suas peculiaridades, tem custos e tem investimentos diferentes, né? Então era importante ter essa separação, e muito porque foi o que eu falei no início início da entrevista, né? Porque é estratégico para o país. E se é estratégico para o país, a gente tem que entender essas características, essas diferenças e colocar condições diferentes para cada fonte, porque não dá para, por exemplo, para biomassa competir num leilão de forma justa com a eólica, hoje cujos seus custos é muito menor, né? Então eles conseguiriam um preço melhor pela competitividade pelo leilão. Agora respondendo, atualmente nesses até tá esses últimos leilões que tem A4 e A6 já houve essa separação, né? E tem tido essa sinalização de que daqui para frente assim será. Então, para cada fonte, tem uma característica diferente, um preço de referência do leilão diferente um para o outro.
Perfeito.
Isso vai realmente vai em voga, vai em linha do que o setor durante tantos anos reivindicou, né?
Exatamente. Então, aquilo que você disse, que 44% do parque instalado, das usinas em atividade no país, 44% delas já produzem, já comercializam o excedente daquilo que elas geram de eletricidade, o que você considera razoável é dentro do panorama conjuntural que até então vinha vigindo, né? Ou seja, dentro desse aspecto do leilão, de um leilão misturado com outras fontes e que o setor ainda não estava contente. Significa, portanto, tanto que agora, com os leilões sendo divididos por cada tipo de fonte energética, pode reestimular o setor a produzir mais para si próprio e para o mercado, André?
Com toda certeza. Os que ainda têm a investir, né, ou para ampliar, tem boas oportunidades na mão agora, né? Então, tem esses dois leilões abertos, o A4 e o A6, que tem as oportunidades aí, tem muita gente participando.
Perfeito. Então, e agora a gente então entra, como você mesmo me deu o gancho aí, boas oportunidades, aqueles que tiverem capacidade de investimentos. Vamos começar assim. O parque instalado hoje produz aquele X que você explicou no início. Com esse mesmo parque, juntando todas as usinas, o potencial de geração seria maior ou a capacidade dos equipamentos, a obsolescência de algumas unidades, também não daria uma margem muito grande para crescimento, André?
Então, é o seguinte, pensando nessa, se a gente conseguisse, se a gente fizesse da mesma forma que a gente faz hoje, né? Então, praticamente, a gente mais que dobraria a produção se praticamente todas as usinas estivessem cogerando ou exportando energia. Teria esse potencial. Mas também tem potencial de utilizar toda a potencialidade da biomassa, né? Como a palha, a ponta da cana. Então, isso também daria uma grande possibilidade, assim, né, de mais do que dobrar, como eu falei, mas quadruplicar potencial, tá? Porque o potencial energético do bagaço, da palha, é tanto quanto ou até maior do que a própria. Desculpa, o potencial energético da palha e da ponta é até tanto quanto ou maior do que o próprio bagaço.
Porque hoje
E, não, e, não, e hoje não é
não é
utilizado.
utilizado, né?
Isso
Basicamente é bagaço que se usa, né, André?
é algumas usinas um pouquinho mais avançadas começam a separar a palha no preparo da cana, né? Tem um processo de separação de palha e parte dessa palha é composta no monte de bagaço, né? Mas em geral, em linhas gerais, o que é normal ser feito não é utilizar palha mesmo.
Agora, quando se utiliza, por exemplo, a palha e a ponta, pode-se gerar essa energia no mesmo equipamento onde é gerado pelo bagaço, é isso ou não? Eu estou te fazendo essa pergunta naturalmente porque eu não sou, tecnicamente eu não entendo como que é o processo em detalhes. Mas com o mesmo equipamento hoje que você gera a bioeletricidade do bagaço, você pode gerar da palha e da ponta. É isso então, né?
Praticamente sim, talvez alguns ajustes técnicos aí, do tamanho de uma fornalha, de um nível da queima, vai ser em suspensão, como que vai mexer ali, outro aqui. Mas em linhas gerais, são ajustes pequenos e não nada relevante.
O pulo do
Sim,
gato é na
mas.
separação, então, né? O pulo do gato é na separação, que não faz essa separação hoje, né?
A separação e a retirada da palha do campo, né? Porque a colhedeira ela vai retirando a cana e vai jogando a palha para a terra, para o campo. Uma parte dessa palha é integrada no, no, naquela cana que está sendo colhida, mas uma boa parte, uma grande maioria, fica no solo. Então você tem que saber, tem técnicas e tem tecnologias também para fazer da melhor forma, de forma mais eficiente, essa retirada de palha do campo. E manejo dessa palha também, que não é simples, né?
Entendi.
Mas é totalmente administrável e o potencial de utilização disso.
Imagina-se também, né, André, que há um potencial para os próprios fornecedores independentes, né? Embora a chamada cana própria das usinas, sejam em terras próprias, sejam em terras arrendadas, domina amplamente o esmagamento delas mesmas, né? Ainda tem uma produção independente dos chamados fornecedores independentes elevada. Essa produção, naturalmente, que como as usinas ainda não utilizam a sua própria capacidade gerada no campo, né, ou seja, seja bagaço, seja palha, seja ponta, com um aumento da geração, eles podem começar também a adquirir esses rejeitos, vamos chamar assim, como palha e ponta da cana dos fornecedores, né, André?
Na verdade tem um mercado de consumo de bagaço ou de biomassa, oriundos da fundação da cana. Por exemplo, o mercado cítrico, né, a produção de sucos em gerais, a boa parte da utilização do vapor a fonte de consumo é biomassa da cana, que é bagaço e palha, bastante bagaço. Mas tem outros mercados que utilizam e consomem esse bagaço. Esse bagaço que está em excedente daquelas usinas que não estão cogerando ainda, né? Uma vez que elas vão cogerar, possivelmente elas vão querer utilizar a sua biomassa em sua totalidade, né?
Mas quando a gente fala bagaço, nós estamos falando de um subproduto que foi gerado pela usina. Chegou-se, inclusive, ao longo de 2016, eu me lembro de ter conversado com algumas pessoas do mercado, dizendo que o crescimento da bioeletricidade também deveria chegar ao campo. Ou seja, o produtor independente também ele poderia começar a ganhar, talvez por esse bagaço, ele também poderia ganhar também pela palha que ele viesse a entregar para a usina. Claro que se houvesse necessidade do mercado crescer, né? Você vê isso como potencialidade, André?
Isso é uma discussão das cooperativas, né? Coopercana, tudo que ainda está em pauta. E quando ela entrega a cana para a usina, basicamente ela está entregando potencial de venda de açúcar e etanol. E não tem na conta do recebimento do produtor o valor da energia exportada, né? Ou da utilização do bagaço para geração de energia. Então isso é uma discussão entre eles lá, né? Entre as cooperadas e as usinas, né? Uma discussão mais política. Não entendo que seja nessa linha que você está dizendo, que é a utilização do bagaço para ela mesma gerar energia e gerar recursos com isso. Acho que não é função do produtor. É isso. Acho que eles não estão preocupados com isso, né? É função da planta industrial, né, que está preparada para consumir esse subproduto, como você falou, e gerar valor com ele.
É claro que isso daí depende naturalmente da usina, e do produtor fazer o acordo, e talvez isso, naturalmente, que foge ao escopo da Pentágono, né, André? Então a gente vai voltar
Isso.
aqui para o lado tecnológico. Foge, mas nem tanto, né, André? Porque se o mercado cresce, cresce todo o setor, toda a cadeia produtiva, né?
Isso.
André, me diga uma coisa. As usinas hoje instaladas, que estão fora do mercado da cogeração, e, portanto, estão fora também do mercado de leilões, do mercado atacadista aí. Elas estão fora porque não têm a capacidade delas de produção de bioeletricidade é limitada, não compensa, elas precisam de investimentos, ou simplesmente elas não produzem porque nem para si próprias, porque exatamente não está compensando. Como que você vê isso, André?
Então, a gente tem vários fatores, né? Obviamente, um deles pode ser conservadorismo, ou no sentido de aversão a risco, não quer se endividar com a construção de uma unidade termoelétrica que tem investimentos razoáveis, né? Apesar de você ter condições de manter o preço da sua geração para minimizar e conseguir cartas de crédito, ele não quer se expor ao risco. Tem também a questão do próprio endividamento, às vezes a usina já está tão endividada que ela tem dificuldade de participar. E tem a questão, tem N situações, assim, ou mesmo ela tem já um mercado cativo de venda de bagaço num preço competitivo, ela não quer arriscar esse novo passo, ou então, porventura, para os outros leilões, para ela não compensava o preço. E daí para frente, ou está muito distante das linhas de transmissão, que o investimento seria enorme para ela, muito maior do que uma usina que estava mais perto da linha de transmissão, que aí a viabilidade econômica era melhor. Tem várias questões que você tem que colocar na ponta do lápis para verificar, na verdade, no final das contas, a viabilidade técnica e econômica, né?
E André, uma termoelétrica dessa biomassa hoje, modelo, padrão, eu não saberia precisar qual poderia ser uma capacidade mínima para um investimento hoje de uma usina, estaria da ordem de quanto, mais ou menos, André?
A faixa de 400 milhões. É
400 milhões de reais.
isso.
Não é nada desprezível, né, André? É um investimento considerável, né?
Isso. É considerável.
E esse investimento ele abrangeria uma unidade produtora de energia de que tamanho, de que potência?
É de médio a grande porte.
De médio a grande porte. Menos que isso, abaixo de médio, não compensa.
É,
Compensaria, André?
o que eu ouço falar, que eu tenho participado e visto assim, tem essa questão também do retrofitting. Você pega uma caldeira com uma capacidade de potência menor, né? Ela gera uma classe de pressão de 21 bar e eleva isso para uma característica de uma classificação de pressão de 42 bar, por exemplo. Ou uma de 42, você consegue levá-la para 60. Então, você faz um retrabalho, a gente chama de retrofitting naquela caldeira, que o maior custo de todo o processo é a caldeira, depois os turbogeradores, né? E tem toda a linha, tem toda a instrumentação que você tem que fazer, mas o grosso do investimento é caldeira, depois turbina. Você tem visto muita gente fazendo com investimentos muito menores, mas factíveis, na faixa de 30, 40 milhões, você consegue fazer um retrofit no seu parque da unidade termoelétrica e com isso conseguir cogerar. Claro que não em níveis que você reconstruísse uma do zero, uma com a capacidade plena, mas é o meio termo aí, né? Então, existem vários modelos sendo trabalhados, cada uma tem suas particularidades, suas restrições, e cada um decide o seu caminho em cima dessas características, né?
Entendi, entendi. No caso aí, provavelmente esse retrofit, esse investimento menor, seria mais viável, talvez apenas por uma cogeração, né, André?
Isso, fonte de
Mais para
cogeração.
cogeração, apenas para consumo próprio e não necessariamente gerar excedente, né?
Não,
André.
não, na verdade, só corrigir isso aí. Todas as usinas têm autogeração, autoconsumo. Então, elas são autossuficientes em termos de vapor e energia. Eu estou falando realmente relacionado à cogeração. Quando a gente fala cogeração para exportação, para venda. Então, todas elas, mesmo que estão fora desses 44% que eu citei, 100%, elas produzem para o seu autoconsumo. Praticamente, ela empata no, na conta da energia elétrica dela, praticamente, em todos. Então, agora acontece o seguinte: se você tem um equipamento diferente, tem um projeto diferente, você consegue ter excedentes significativos na ordem de 60, 70% de energia, a sua energia, você pode comercializá-la.
Que aí sim que se emprega melhor o termo cogeração, né?
Exato, exato.
Exatamente,
Senão você
perfeito.
falaria autogeração.
Exatamente, perfeito. André, o potencial para isso em termos de soluções tecnológicas pode ser encontrado no Brasil inteiro, né, onde naturalmente tem produção sucroenergética a partir das usinas, né? Mas se a gente olhar outras biomassas, se a gente olhar milho, se a gente olhar, enfim, uma série de outras aí, como que você enxerga esse potencial, André?
Tem os resíduos florestais e tem a parte da celulose, que todas as papeleiras elas utilizam como subproduto, não é o bagaço, para eles é licor negro. Mas também a fonte é biomassa do mesmo jeito, né? Então eles têm uma autoprodução e um autoconsumo, né? Eles não vendem praticamente, ou vendem muito pouco. Mas assim, o grande impulsionador da utilização de biomassa, na minha percepção, é a fonte primária, a cana-de-açúcar mesmo, né?
Perfeito. E
Mesmo
aí?
porque agora, não sei se você vai pegar esse gancho, mas agora com a iminência do RenovaBio se tornando uma realidade, a potencialidade aumenta ainda mais.
Sim, sem dúvida, porque o RenovaBio entrou na agenda, se preconiza, depois da regulamentação, que até 2030 venha dobrar o potencial de produção do etanol, né? E provavelmente as usinas vão ter que gerar mais. Mas além do RenovaBio também, André, está me escutando?
Sim, claro.
Além do RenovaBio, André, nós poderíamos falar rapidamente aqui que também é a questão do biocombustível de segunda geração a partir de uma cana, da chamada cana-energia, da cana com maior capacidade, potencialidade de biomassa. Isso, naturalmente, vai gerar mais biomassa. E isso também é visto como um fator potencial a mais, é claro que não num curto prazo, né, André?
Não, perfeito. Você falou no item que eu tinha esquecido até de citar, realmente. Ainda não é uma realidade plena, é uma aposta, uma inovação, mas porém já está tendo bons resultados no grupo Raizen, por exemplo, que está utilizando em uma das suas unidades. Os resultados me parecem são interessantes, né? Inclusive produzindo açúcar com essa cana-energia que do mundo a gente tinha essa a percepção que era basicamente voltado para etanol e, né, obviamente geração de biomassa para geração de eletricidade ou mesmo para etanol de segunda geração. Então também a gente tem um conceito de que assim, ou faz etanol de segunda geração ou cogeração, né, ou um ou outro, porque a fonte é a mesma, uma brigaria com a outra, porque a fonte é a biomassa, né, o bagaço. Mas isso não é totalmente verdade, né? Porque no processo de cogeração, que utiliza a biomassa, ela vai se transformar em amido e depois em açúcar, ela tem um subproduto, né? Vamos imaginar, a biomassa é composta por hemicelulose, celulose e lignina. A lignina, ela tem um alto poder calorífico, então essa lignina é um subproduto do processo, não mais o bagaço, e ela entraria na caldeira da mesma forma. A princípio, diminuindo muito pouco o potencial energético para a geração de energia elétrica. Então, assim, não necessariamente ela vai brigar completamente, né? Ela vai tirar talvez um pouco da capacidade total da geração de eletricidade, somente com a biomassa, porém, nada tão relevante.
Mas se a gente considerar que há o potencial também, junto com o biocombustível segunda geração, do
Exato.
aumento da produção da chamada cana-energia muito maior, com maior número de cômus, portanto, maior capacidade de bagaço e maior capacidade de celulose, lignina, e também com maior capacidade de palha, isso daí, naturalmente, essa perda um
A
pouquinho
capacidade
na
instalada.
capacidade na cogeração compensa pela quantidade de biomassa em geral, né, André?
Perfeito. Perfeito.
Perfeito.
Um número de referência do mercado é a cada, para você ter uma ideia, foge um pouco do tema bioeletricidade, para cada tonelada seca de biomassa, a referência a ser alcançada é 260 litros de etanol. Então, aumenta significativamente o potencial de produção de etanol no Brasil, né? Então, é um ganho absurdo, né?
É um ganho absurdo. E nós estamos aqui, o Notícias Agrícolas está acompanhando esse mercado e vamos continuar também acompanhando esse mercado aqui de bioeletricidade, trazendo vocês e outros aqui com mais frequência. André, Foi um prazer falar com você. Muito obrigado pela atenção, ok?
Obrigado a você. Bom dia
Um bom
a todos.
dia a todos, para todos vocês também. Bom dia, bom trabalho aí. Vimos um pouquinho de como está esse mercado, como está se comportando o mercado da bioeletricidade a partir da biomassa da cana, que é 90% de todas as biomassas, né, a cana-de-açúcar, na geração de eletricidade, e a capacidade hoje, a potencialidade das usinas, tanto do ponto de vista da sua capacidade instalada e das necessidades ou não de novos investimentos aí para essa categoria, tanto basicamente para cogeração, ou seja, para jogar essa energia no mercado atacadista através de leilões, por exemplo. Então, foi isso que o André Lins, da Pentagro de São Carlos, nos deu esse panorama. E o Notícias Agrícolas, com isso, fica por aqui, mas nos acompanhe. Já já voltamos novamente. Muito obrigado.